Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Segunda-feira, dia 28 de outubro de 2019. Essa semana vai ter, em algum dia desses, eu sou muito ruim com o calendário, mas vai ter um eventão promovido pelo Estadão, chamado Estadão Summit Poder. Se eu não me engano, acho que é esse o título. Eu não tenho muita certeza. Deixa eu checar um pouco melhor. Talvez nesse dia eu não consiga gravar o radinho, mas eu prometo, caso eu consiga, registrar o máximo do evento e compartilhar com vocês. Bons amigos vão estar lá, a Marta Gabriel, Pedro Dora, gente que eu admiro. Então, algum dia desses da semana, o radinho vai ficar, coitado, um pouco prejudicado. Mas antes de mais nada, eu vou compartilhar hoje nos links que eu coloco aqui no radinhodepilha.com, que eu coloco no SoundCloud, que eu mando para vocês pelo WhatsApp, pelo Telegram, eu vou colocar um link para uma pesquisa que está sendo promovida pela Associação Brasileira dos Podcasters. Que associação é essa? Eu não tenho ideia, porque eu não faço parte. Na verdade, eu acho que eu já tinha me aproximado uma vez, por curiosidade, eu descobri que esses caras existiam, eu não sabia. Né? Embora eu faça podcasts faz 16 anos, o Roda e Avisa começou em 2003, né, praticamente um dos primeiros do país, ininterrupto desde então, né, eu uma vez tentei me aproximar e a reação do grupo foi horrível, fui trollado até não poder mais, saí correndo. Na verdade, eu tenho uma certa dificuldade com panelas. Bom, anyway, de qualquer maneira, eu me afastei, mas mesmo assim, vamos apoiar, né, a iniciativa, não importa. Eu vou dar um link aqui para vocês eventualmente responderem a pesquisa da Associação Brasileira de Podcasters. A menina, quem me contactou, né, quem me contatou, falou: ah, olha, desculpa, mas essa é outra gestão. Ok, tanto faz, eu vou divulgar mesmo assim. Não importa se eu fui trollado tempos atrás ou não, né, mas deixa para lá. Eu sempre fiz o que eu faço, eu publico conteúdo assim, sem monetizar, sem nada, faz tanto tempo, não é por reconhecimento, nem por dinheiro, nem por nada, simplesmente é um impulso que eu tenho de querer compartilhar e também de querer fomentar, né, de levantar aí uma tocha, uma bandeira, né, que eu acho que é para isso que o digital nasceu. Mas deixa para lá, vamos lá. Algumas histórias curiosas para comentar com vocês. Eu achei essa história, isso aqui é uma história completamente sem relevância maior, mas eu acho que é interessante. O que acontece? Pesquisadores na Rússia queriam entender melhor a vida das águias. Ele tem um tipo X de águia, uma águia russa. Eles queriam entender como é que essas águias migravam, como é que elas viajavam e tal. E aí alguém teve uma ideia: por que a gente não coloca um sensor, pega a águia, bota um sensor na águia. Esse sensor, ele vai medindo a posição onde ela está e vai mandando para a gente a posição onde a águia está. Caso a águia... vai mandando como? Ah, por que a gente não manda por SMS? É simples, né? Tranquilo, SMS é tranquilo de mandar e tal. Tá bom. Ah, mas e se de repente a águia estiver no lugar que não tem cobertura? Vamos levar em consideração que a Rússia é gigante, né? Ah, tá bom, então vamos fazer o seguinte: quando não tiver cobertura, ele vai acumulando essas informações, o sensor. Quando ele chegar numa área que tem cobertura, ele dispara todos, tá, 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 uma metralhadora aí de SMS. Pô, que ideia brilhante, tá, tudo bem. Soltaram as águias. O que acontece é que algumas águias foram parar no Irã. Imagina, você olha no mapa, a trajetória que essas águias fazem é surreal, elas atravessam a Ásia inteira, o continente inteiro, uma coisa de louco, milhares de quilômetros. Aí eu sei que uma delas foi até o Irã, e aí o que acontece? Quando chegou no Irã, o sensor começou a disparar todas as coordenadas. Só o que acontece? No Irã, a taxa de roaming para você disparar o SMS é uma fortuna, é caríssimo. Moral da história, no que a águia chegou no Irã, ela esgotou o orçamento dos caras com taxa de roaming. Foi um desastre, os caras não sabiam como eles iam pagar a conta. Felizmente a empresa telefônica resolveu, né, se condoer, viu que a história era bem intencionada e está entrando em acordo com os caras. A história, eu só achei uma anedota interessante. O que não é tão interessante, que é meio triste, é a gente ver que a Califórnia, de novo, está passando por incêndios horrorosos, 180 mil pessoas já foram evacuadas, você tem milhões de pessoas com a luz cortada, porque a infraestrutura elétrica da Califórnia, assim como em outros lugares dos Estados Unidos, está ficando obsoleta, e os caras estão gerenciando muito mal essa história. Mas isso vocês já devem estar vendo aí a torto e a direito. O que mais que tem aqui? Tem uma, eu vou dar link aqui para vocês. Eu acho bacana, porque eu sinceramente acredito que está na hora da gente ter novos heróis. Tá, até agora, e acho que ainda continua, o Brasil é meio atrasado com essa história, a gente ainda paga pau para essas figuras que são super carismáticas, sedutoras, né, parece coisa de, aqueles gurus de palco, né, palestrantes extraordinários, empreendedores arrojados, quebra tudo e tal. Mas eu defendo, e não sou só eu, tem N artigos aqui que eu posso compartilhar com vocês, que essa era está acabando. Acho que um exemplo clássico aqui é o Will Work, e tem um artigo, eu vou dar o link, não vou me aprofundar, mas em que o artigo chama o Adam Neumann, que é o fundador, justamente o cara que causou todos esses problemas, como um símbolo de batedor de carteira, né? Daquele cara que é encantador, mas que na verdade não é um bom encontro, para dizer o mínimo. Então eu acho que essa era está passando, e a Wired fez aqui uma lista de pesquisadores que realmente o que eles estão tentando não é fazer um unicórnio, não é US$ 1 bilhão, não é nada disso. O que eles estão tentando é efetivamente melhorar o mundo, tá bom? Então tem desde gente aqui tentando curar o câncer, gente tentando denunciar os problemas, ou pelo menos localizar os problemas em reconhecimento facial. Tem várias coisas legais que eu acho que podem ser inspiradoras para nós. Nós estamos precisando de novos heróis. Ponto. Né? Chega daqueles caras super, né? Aqueles machos alfa, sedutores, né? Empreendedores. Aí quando você vai ver, o cara na verdade está querendo ficar rico e só ele, uma meia dúzia, e o mundo não está melhor por causa deles, né? Pois é, ok. Que mais que tem aqui? Tem uma reportagem, são duas na verdade, elas estão abordando o mesmo fato, a mesma história, mas com perspectivas um pouco diferentes. Eu vou tentar costurar as duas numa só. A história envolve naufrágios, escravos romanos e a busca pela dark matter, pela matéria escura. Aí você fala, como é que você consegue ter uma história que mistura matéria escura, que é uma coisa de tecnologia de ponta, astrofísica, com história e ao mesmo tempo com naufrágio? A questão é a seguinte: matéria escura é uma das coisas mais. Praticamente um quiabo, é um bagre ensaboado, é um sabonete molhado, é a coisa mais escorregadia que você pode imaginar. Ninguém descobriu ainda como detectar matéria escura de uma maneira decente. A gente consegue detectar matéria escura indiretamente, através dos efeitos que ela tem em termos de gravidade. Fora isso, putz, o cara nossa, é um sabonete, é muito difícil. Então, se você quiser criar um sensor para detectar matéria escura, o sensor tem que realmente ser muito sensível, muito sensível. Então, você tem que construir esse sensor com materiais que não atrapalhem, que eles mesmos, que os materiais não gerem nenhum tipo de interferência. Acontece que, se você for construir um sensor, você tem que isolar esse sensor das interferências externas, né? Para você ter silêncio ali para procurar a bendita matéria escura. Você tem que isolar o máximo possível. Como é que você pode isolar? Com chumbo, por exemplo, né? Chumbo bloqueia muita coisa, chumbo bloqueia grande parte das radiações, né, raios cósmicos, mas acontece que o chumbo que você encontra por aí, esse chumbo, mesmo ele bloqueando bastante coisa, ele ainda tem um resíduo de radioatividade. Na verdade, quase tudo na natureza tem uma dose muito pequena de radioatividade, que não chega a ser perigosa, faz parte, a natureza é assim, os átomos estão ali, alguns deles, infelizmente, ainda são radioativos. Uma banana, por exemplo, é radioativa, mas numa taxa muito pequena, não é o que não vai, você não vai morrer por causa disso. Mas mesmo essa radioatividade residual, puxa, seria legal se a gente ficasse livre dessa radioatividade residual. Pois bem, o que acontece? Agora entra a história dos escravos romanos e dos naufrágios. Acontece que chumbo em Roma, em Roma antiga, era muito valioso, era usado para encanamentos, era usado para construção civil, era usado para fazer, sei lá, metalurgia, era usado até para fazer armas, tá bom? Só que o chumbo, ele era extraído de minas na Espanha, né? Em Cartagena. E eram usados escravos para minerar esse troço. Tá bom. O que acontece? Um navio carregando vários, centenas, milhares de lingotes de chumbo, né? O chumbo derrete, você faz um lingote. Um navio com milhares desses lingotes naufragou e esse ele foi encontrado, né, recentemente e tal. E aí muita gente ficou feliz quando encontrou esse navio afundado. Os arqueólogos, em primeiro lugar, os historiadores, em segundo lugar, e por último, os cientistas. Por quê? Esse chumbo debaixo d'água, para eles, valia mais do que ouro. Qual é a graça do chumbo afundado, o chumbo romano? Acontece o seguinte: na Segunda Guerra Mundial, 60, 70 anos atrás, começou a era dos testes nucleares. Com os testes nucleares, quer a gente queira, quer não, isso contaminou o planeta inteiro. Então, o planeta inteiro, depois da Segunda Guerra Mundial, ficou coberto com uma dose extra de radiação, que querendo ou não, está aí, né? Não, não é que a gente está morrendo por causa disso, mas isso simplesmente alterou a face do planeta. Ponto. Então, o chumbo que você dos romanos, ele não foi contaminado, ele estava debaixo d'água, tá lá quietinho debaixo d'água, tal. Então, ele é um chumbo que não foi contaminado por essa radioatividade recente. Então, esse chumbo vale ouro. Inclusive, o que eu não sabia, que o outro artigo demonstra também, que mesmo aço que usam para construir esses equipamentos de pesquisa dos cientistas, esse aço, o melhor aço que eles conseguem usar é de navios naufragados antes dos testes nucleares. De novo, porque o aço não contém traços da radioatividade da Guerra Fria, por assim dizer, né? Então, olha que interessante, né? A gente tentando voltar para o passado, né, para ir atrás de uma pureza que infelizmente não existe mais. Pois bem, aí surge uma questão que é interessante, que é a seguinte: ok, você achou um naufrágio romano, os lingotes são todos marcados, tal, então tem um interesse histórico nisso, mas também tem um interesse em derreter esses lingotes para fazer sensores. Qual interesse prepondera, né? Como é que você divide isso? Que parte desses lingotes você dá para os cientistas e que parte você dá para os historiadores? Então veja bem, que coisa curiosa, quem podia imaginar, né, que de repente a busca pela matéria escura, que é uma das grandes questões da ciência, um mistério que envolve nossa formação do universo, né, vai ser beneficiada pelo fato de um navio romano cheio de chumbo ter afundado há milhares, sei lá, mil e tantos anos atrás, 1.500, sabe, quantos anos atrás, quase 2.000 anos atrás. Eu gosto da história, sei lá. Uma das coisas mais interessantes que eu li no final de semana, porém, é um artigo longo, eu recomendo para quem realmente tiver de alguma maneira envolvido com jornalismo ou com a escrita, né, ou também com inteligência artificial. A questão é a seguinte: é na New Yorker, que é uma revista americana, e o título é o seguinte: uma máquina pode aprender a escrever para o New Yorker? A história é a seguinte: o repórter, que faz um texto delicioso, etc., ele vai conversar com o pessoal que criou, o pessoal daquela OpenAI. OpenAI é uma organização que tem verba da Microsoft, de um monte de gente e tal. Eles estão tentando avançar as fronteiras da inteligência artificial, mas de uma maneira ética, né? Eles querem garantir que ali eles estão criando coisas que, em princípio, não sejam malévolas, não sejam maliciosas, não sejam ruins. Então, ali até que é uma inteligência artificial com uma boa dose de preocupação. Tanto que, recentemente, eles anunciaram que eles tinham criado um robô que escrevia tão bem que eles não iam abrir esse robô por aí, porque senão esse robô podia ser usado para o mal. Ok, o repórter vai justamente conversar com esses caras. E aí a reportagem, ele faz um belo histórico, né, dessa tentativa das máquinas escreverem, como é que funciona, como é que são os algoritmos. Bom, para quem não está familiarizado, é uma belíssima introdução. Só que aí ele faz um exercício que é bastante perturbador, que é o seguinte: ele pega a última versão dessa máquina, que chama G, como é que é? Tem um nome engraçado. É uma sigla, GPT, sei lá que diabo que é, uma sigla engraçada, cadê o raio da sigla? Ele começa com a história do Gmail. Não sei se vocês têm o Gmail, que quando você começa a responder um e-mail, ele começa a sugerir frases, palavras, respostas, tal. Ele começa por aí, ele inclusive entrevista esses caras. Isso para mim já é bastante perturbador. Isso se chama Smart Compose, é como os corretores de texto, mas na verdade ele sugere a resposta. Então, se você quiser entender melhor como funciona, está aqui um bom começo. Mas então, aí ele vai atrás do pessoal que tem essa robô de inteligência artificial, que em princípio é capaz de escrever imitando o estilo, né, e o tom de um texto normal, tá? Aí o que ele faz? Tentando resumir, porque o artigo realmente é longo. Ele pega o próprio texto dele, ele escreve parágrafos e parágrafos e parágrafos, aí de repente vem um parágrafo que não foi ele que escreveu, foi a máquina que escreveu. O que ele faz? A história foi a seguinte, ele conversou com os caras do OpenAI e falou, olha, vamos treinar o seu robô para ele escrever como um repórter da New Yorker, tá? Então ele pegou todos os artigos da New Yorker, todos, um montão, décadas e décadas de jornal, de revista, deu lá para o robô estudar. Aí o robô estudou isso em uma hora, né? Aí ele falou, legal, então vamos fazer o seguinte, eu coloco um parágrafo de um artigo da New Yorker e vamos ver o que o robô, para ele dar a sequência. Ele cria mais um parágrafo baseado naquele primeiro parágrafo. E ele mostra vários exemplos, né? Muitas vezes o que o robô escreve é um pouco estranho, às vezes é um pouco surreal, mas se ninguém avisasse que era um robô, para mim passava batido, né? No próprio artigo, aí vem a parte que é bastante original, ele vem escrevendo, 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 de vez em quando para e vem um parágrafo que quem escreveu aquele parágrafo foi o robô. Olha, se não tivesse, né, o destaque para mostrar que aquilo tinha sido escrito pelo robô, para mim passaria batido. Talvez eu ficasse com uma interrogação na cabeça por algumas frases que são meio estranhas, mas é bastante impressionante. Então, para quem é jornalista, para quem é escritor, eu ficaria preocupado. Eu ficaria bastante preocupado. O artigo é extremamente interessante. Eu achei muito original o fato dele ter misturado o texto dele com o texto criado pelo robô. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. O que mais que tem de interessante? Isso aqui eu posso comentar outro dia. Bom, está aqui o artigo que chama Adam Neumann de Batedor de Carteira, Grifter. O que mais que tem aqui? Prêmio Nobel, sequestro de avião, blá blá blá, mais coisas de AI. Tem duas coisas aqui. Vamos lá. São três vídeos. O primeiro deles é um vídeo no YouTube que tenta explicar por que a gente é tão ruim quando o assunto é reciclagem de plástico. O artigo dá números, o artigo não, o vídeo dá números que me espantaram. Então, da produção total de petróleo, de óleo hoje, mais ou menos 4% dela é voltada para a produção de plásticos. Mais 4% são usadas para gerar energia para produzir plásticos. A história é que desde, né, do meio do século passado, desde a Segunda Guerra, que quando começou essa história de plástico, de novo, Segunda Guerra foi quando minha mãe nasceu. Minha mãe nasceu no meio da Segunda Guerra. Tá? Da Segunda Guerra para cá, a gente produziu 8 bilhões de toneladas de plástico. Né? Antes da Segunda Guerra, nada. Da Segunda Guerra até agora, 8 bilhões de toneladas. E aí o que ele mostra é o seguinte. Ah, mas plástico dá para reciclar. Bom, até a página 3. Em primeiro lugar, os plásticos se dividem, você deve saber já, em dois tipos, o que eles chamam de termoplásticos. Termoplástico é um plástico que você derrete e usa de novo, ok? Ok, você pega uma, sei lá, uma garrafa plástica, se você derreter com cuidado, você pode usar o plástico de novo e fazer outra coisa, tá bom? E outro é o que é chamado de termofixo. Vários plásticos, depois que você fez a peça, se você tentar derreter, ele não derrete, ele simplesmente degenera. Então, assim, primeiro, você não consegue derreter e reutilizar um termofixo. Então, muitos plásticos que estão por aí não tem como derreter e reutilizar. Em segundo lugar, a questão é, quando a gente fala plástico, parece que é tudo a mesma coisa, mas mesmo os termoplásticos, eles têm uma variedade gigantesca. Então, você pega dois, isso felizmente eu sabia, porque curiosamente eu já trabalhei com plástico muito tempo atrás. Dois dos plásticos mais usados no nosso dia a dia é o que a gente chama de PET, que são essas garrafinhas de água, certo? E aí ele deu um número lá, são feitas milhões de garrafinhas por segundo, é uma brutalidade, eu não lembro o número exatamente. Mas essa garrafinha de água mineral, isso por si só já é um desastre ecológico completo. Esse plástico PET, ele é transparente e ele é super útil. Tem um outro tipo de plástico que chama polietileno de alta densidade, que é o que faz alguns galões. A diferença é que o polietileno é um pouco mais macio e ele não é transparente, ele é turvo, né? Ok, são dois tipos de termoplástico e tal. A questão é, na hora de você reciclar, você tem que separar completamente, porque senão um contamina o outro. Então vamos supor que você está reciclando a toneladas de PET. Ok, legal, tal. Se tiver um galão ali com polietileno de alta densidade, compromete o lote inteiro, estraga tudo. Então você tem que separar com muito cuidado. Isso dá trabalho, isso custa dinheiro. Eles até contam que o custo de você reciclar uma tonelada de plástico em Nova York é $200 mais caro do que enfiá-la no lixão. Então sai caro reciclar, sai caro, dá trabalho, né? E o pior é o seguinte, que mesmo a reciclagem não é uma reciclagem perfeita. Na verdade, a gente não deveria utilizar a palavra reciclagem, porque o plástico, quando você tenta reciclar, ele vai perdendo a qualidade. Então, o que acontece, para manter uma certa qualidade, você mistura plástico novo. Então, plástico é um inferno, né? O planeta não consegue se livrar dele de uma maneira rápida. Então, o que a gente faz? Então, é muito interessante o vídeo, é super ilustrativo, está em inglês, mas tem legenda lá, acho que deve facilitar um pouco a história. Mas é bom para a gente perceber que o buraco é mais embaixo e foi a gente que criou isso. Isso foram os meus pais, na verdade, a geração dos meus avós, né? Foram os nossos avós que inventaram essa história e estão deixando isso um péssimo legado para os nossos netos, tá? Eu me lembro quando eu era garoto, na década de 60, tinha um filme que chamava, acho que era com Robert De Niro, que chamava A Primeira Noite de um Homem, fez um super sucesso. E nesse filme o cara acabou de se formar, ele é um garoto que se formou numa faculdade bacana, aí chega um parente dele, um tiozão lá, que quer, né, dar uma de, né, de, né, de sabe tudo, ele chega pro garoto e fala, olha cara, eu só vou te dar uma dica pro seu futuro, plásticos. Ou seja, na década de 60, plásticos era como falar de startup, fintech, né? Então, bom, deu nisso, tá bom? Então é muito interessante. E vou continuando nessa linha aqui do YouTube. Tem dois vídeos que eu achei muito legais. Eu já comentei com vocês que o meu conhecimento de biologia é, no mínimo, pobre. Não, a minha formação não é essa. Eu estou criando, desenvolvi um interesse agora depois do marmanjo e tal, mas tem muita coisa que eu estou aprendendo agora. Então, num dos vídeos, eu sou forçado a concordar com o próprio youtuber ali, que fala, eu nunca mais consegui ver uma árvore da mesma maneira. E a questão é a seguinte, eu também não vou conseguir. Ele falou, olha, uma árvore pode ter dezenas de metros de altura, certo? Certo. Como é que, bom, a árvore precisa de água, certo? Como é que a água chega lá em cima? Aí você fala, aí eu falei, puta, nunca parei para pensar. Aí enquanto ele fica ali, né, perguntando para as pessoas, eu também fiquei pensando, será que é capilaridade? Será que é isso? Será que é aquilo? No fim ele explica que, na verdade, o que faz com que a água suba, isso quase contraria as leis da física. Até mesmo na hora que você pergunta para físicos, ou mesmo para químicos, os caras não sabem muito bem como isso funciona. Por uma questão que eu também não sabia, eu nunca parei para pensar, que é o seguinte, imagine que você pegue um canudinho muito longo, uma mangueira, aí você põe no térreo, você põe uma tina com água. Aí você pega, mergulha ali o seu super canudinho e vai subindo até o, sei lá, segundo andar. Se você fizer força, muita força, você consegue puxar a água até o segundo andar. No terceiro andar, talvez você consiga. Passou de 10 metros, você não consegue mais puxar o raio da água, por mais que você, né, tenha pulmão. A questão é a seguinte, o peso da água, a pressão da água, o que acontece é que para você sugar tudo isso, você tem que criar um vácuo e esse vácuo vai fazer o quê? Com que a água ferva. Quando a pressão é mais baixa, a água vira vapor. Então tem um limite de sucção, você não consegue sugar a água dessa maneira além de 10 metros. Pô, está cheio de árvore além de 10 metros. Bom, eu não vou entrar no detalhe aqui, depois vocês dão uma olhada, em que ele vai demonstrar como o que na verdade produz uma sucção absolutamente extraordinária é a evaporação lá em cima, nas folhas, a água está evaporando. Elas evaporam por um buraco muito pequenininho. A evaporação gera uma sucção extraordinária. Bom, ele explica ali, é muito legal. Outra coisa que é interessante que ele faz ali, que é muito bacana, é a seguinte: ele chega para as pessoas e pergunta, está vendo essa árvore aqui? Deve ter não sei quantas toneladas. Da onde vêm essas toneladas? Aí a pessoa, bom, do chão. Eu falo, bom, do chão? Se veio do chão, por que não tem um buraco? Né? A terra está, ah, não, a terra, sei lá, não sei. Aí, não, então vem da água. Aí você para para pensar, eu na verdade já sabia a resposta, mas você percebe que ninguém para muito para pensar da onde que vem toda aquela massa de uma árvore. Aquilo, eu estou spoiler aqui total, aquilo é ar. Com a fotossíntese ao longo do tempo, a planta consegue pegar ar, o gás carbônico, o oxigênio, etc. e tal, ela consegue pegar esses átomos, essas moléculazinhas, ela descostura e transforma aquilo em matéria orgânica. Transforma aquilo na madeira, na celulose, na folha. Então, a árvore, essas toneladas todas que você está vendo, não vieram do chão. Não vieram do chão. Aquilo tudo é ar. Por isso que quando você acende, ela queima e volta a ser ar, volta a ser fumaça. Eu achei muito legal, né? Tá aí até uma boa maneira de você entender por que árvores capturam carbono. Porque o peso massivo de uma árvore é carbono e oxigênio. É lógico, tem a água também, mas a grande parte da massa da árvore é ar. Isso é muito, muito, muito interessante. E o outro que o vídeo complementa aqui, ele fala o seguinte, bom, como seriam as árvores em outros planetas? E aí, isso, na verdade, essa é a questão menos interessante. A mais interessante é quando ele explica por que as plantas são verdes. Podia ser qualquer cor, né? Porque já que a planta, em princípio, absorve luz do sol, por que ela não é preta de uma vez, né? Aí ela absorve tudo. Se ela fosse preta, ela absorvia absolutamente tudo e a vida era bela. Mas aí ele vai explicar que, na verdade, olha que interessante, a reação da fotossíntese, ela precisa de uma dose muito correta de energia. Energia demais, a planta não dá conta. Energia de menos, a reação não acontece. Agora, para essa energia acontecer, não é todo tipo de luz que a planta consegue utilizar. Vamos lembrar que a luz que vem do sol, que parece branquinha, parece uma coisa só, na verdade é uma sopa, né, de várias cores. Quando você pega assim, um prisma, quando você pega, sei lá, um reflexo, às vezes você vê que ela vira um arco-íris. Isso é a hora que a sopa desmistura, né? Mas a sopa de cores vira branca. Então, a luz que vem do sol, ela vem em diferentes cores. E essas cores correspondem a diferentes energias. Vamos lá. Sem querer ser chato, sem querer ser muito didático, mas a luz vem numa partícula chamada fóton. Fóton. Fóton é assim, quanto mais energia ele tem, muda a cor. Então o fóton de baixa energia, ele corresponde à luz vermelha. Um fóton com mais, se você acelerar, tiver mais energia, esse bendito fóton, ele vem, ele começa a aproximar cada vez mais do azul, depois do violeta, depois ele vira ultravioleta. Então o fóton pode ter diferentes energias. Pois bem, a reação que a planta precisa fazer, ela precisa da dose exata de energia. E a maneira que a planta consegue aproveitar essa sopa toda, porque imagina, vem de tudo, vem azul, vermelho, a zona, vem tudo quanto energia possível. O que ela faz? Ela rejeita aquilo que é excessivo, então ela rejeita uma certa faixa de cor, ela rejeita o que vem também em excesso, no fim ela pega só uma fatia, o resto ela devolve para o meio ambiente. O resto ela reflete. Então ela absorve basicamente vermelho e azul e o resto ela devolve. Se ela absorve vermelho e azul e devolve, o que ela devolve? Verde. Então o verde é simplesmente a planta devolvendo a luz que ela não consegue utilizar. Bom, muito nerd esse papo, muito geek. Bom, sei lá, não sei, mas é que eu achei bacana. Vai, vamos, sei lá, I don't know. O que mais que tem de interessante aqui? Tem duas, vamos ver como é que... Bom, tá bom, vamos pegar dois artigos e a gente encerra. Quando Newton, lá atrás, né, século XVIII, 1700 e bolinha, veio com as leis de Newton, né, não sei se você lembra, força, massa, aceleração e tal, aquilo já foi uma revolução, porque pela primeira vez você conseguia prever, por exemplo, o movimento dos astros em redor do Sol. Você pega lá, você pega as leis da gravitação universal, que são de Newton, né? Você pega lá o Sol e bota a Terra, faz as contas, você consegue determinar como é que esse balé vai acontecer. Pois bem, isso tem uma limitação. O universo não se compõe unicamente do Sol e da Terra. Tem um monte de coisa no meio. E quando a gente pensa de uma maneira, dessa maneira aí do Newton, e vai fazer as contas, se você tiver um terceiro objeto, por exemplo, a Lua, cara, os cálculos começam a ficar simplesmente extraordinários. Olha, basta colocar um terceiro, ou seja, tudo se resolve com dois, colocou um terceiro, o negócio começa a ficar caótico. E caótico não é uma palavra que eu escolhi à toa. Na verdade, esses sistemas dinâmicos têm a ver com a teoria do caos, né? Então você começa a ter um sistema que é imprevisível, você não consegue com muita precisão calcular o que vai acontecer daqui para frente. Hoje em dia, os astrônomos precisam calcular isso. Aí, o que eles fazem? Eles fazem simulações em computador, que são simulações pesadíssimas. Nossa, é um drama, consome recurso pra caramba e tem um poder de previsão limitado. De novo, porque bastam ter três. Imagina se tiver mais de três, então. É um Deus nos acuda. Né? É muito difícil você calcular. Pois bem, cientistas resolveram, falaram, bom, vamos pegar uma rede neural, vamos pegar machine learning, né? E vamos fazer o seguinte, a gente alimenta o machine learning com esses dados aqui, né? Com os dados que a gente conhece, que sabe que são certos, desse tipo de problema. E depois que ele mastigou, triturou, ruminou, etc. e tal, vamos ver se ele sozinho consegue prever o que vai acontecer. Bom, aí vem a questão interessante. A rede neural, né, através de machine learning, ela consegue resolver esse problema 100 milhões de vezes mais rápido. Vou repetir, 100 milhões de vezes mais rápido e com uma precisão extraordinária. Aí os caras estão de queixo caído. Falam, pô, como aí? Como é que ela resolveu esse troço? Bom, ninguém sabe como ela resolveu. Esse que é o inferno de machine learning, esse que é o inferno de redes neurais. Né? A questão é que ela dá o resultado certo, mas você não sabe por quê. Então, o que os caras estão, para não ficarem, né, também na mão de uma coisa que eles não entendem, a ideia deles é usar o modelo força bruta, que inclusive o robô chama Brutus, não é por coincidência, né, que fica lá triturando um monte de número, e em paralelo usar a rede neural, para a rede neural, inclusive, sei lá, tentar estender um pouco mais a previsão do outro. Mas veja, duas questões aqui que são interessantes. Em primeiro lugar, poxa, que legal, uma rede neural consegue fazer coisas inacreditáveis. A segunda questão é, que adianta fazer uma coisa inacreditável se a gente não entende como ela fez? Não é? Mas eu achei muito interessante saber que sistemas que em princípio são caóticos podem ser de alguma maneira quase que previstos por machine learning. Eu achei muito legal. O que mais? Eu vou ter que fazer umas escolhas aqui, deixar algumas coisas para amanhã. Segunda-feira é sempre assim, né? Segunda-feira é sempre assim, a gente acumula coisa demais e acaba... Então vamos pegar isso aqui do Papa, que eu achei interessante. O Papa, eu não sou uma pessoa religiosa, pelo contrário, eu não tenho a menor afinidade, mas o Papa Francisco sempre me chamou a atenção porque eu gosto da postura dele. Ele tem tocado aí em temas que ninguém tocava, ele tem realmente merecido as manchetes que ele tem ganhado. Eu acho o papel dele como líder religioso bastante interessante, não sei qual é a sua opinião, mas de novo, eu não sou uma pessoa religiosa. Mas o que acontece é que agora ele fez falou uma bobagem do ponto de vista histórico, aí são outros 500. Ele sugeriu num discurso dele que o problema da fome no mundo é da economia de mercado, do lucro, em suma do capitalismo. Ele sugeriu que o que gera a fome no mundo é o capitalismo. O que provavelmente alguns professores de esquerda na escola devem ter te enchido o saco, não sei, I don't know. Mas a questão é que historicamente isso não é verdade. Né? Até antes da Revolução Industrial, a taxa de pobreza, a taxa de fome era simplesmente astronômica. Né? Tanto que um dos problemas que o mundo inteiro tem hoje é de obesidade. O número de pessoas passando fome caiu abismalmente, não só por conta do capitalismo, mas também por causa de ciência, que também foi, de alguma maneira, bancada pela economia de mercado. Não foram os países comunistas que resolveram o problema da fome, muito pelo contrário. né, no governo, na União Soviética, dezenas de milhões de pessoas morreram na Ucrânia de fome, né, na China do Mao Tse-Tung, dezenas de milhões de pessoas morreram de fome. Então, é quando você vê o Papa cair nessa armadilha, né, de colocar a questão da fome como um problema do capitalismo, é esquisito porque isso demonstra um absoluto desconhecimento de história ou uma agenda estranha. Né? Tudo bem que ninguém aqui está propondo que a desigualdade seja uma coisa boa. Não, obviamente não. A gente está com excesso de desigualdade, isso não é bom. Mas a questão é a economia de mercado. Sobretudo em termos de progresso material, de condições de vida, de expectativa de vida, de liberdades, cara, deu um banho em qualquer alternativa do século passado. Fascismo não conseguiu isso, comunismo não conseguiu isso, socialismo não conseguiu isso. Economia de mercado, com todas as distorções que ela tem, é lógico que não é santa nem nada, ninguém é santo. Aliás, acho que uma das grandes virtudes da economia de mercado é funcionar com pessoas que não são santas. Então, de qualquer maneira, eu lamento aí que o Papa Francisco tenha falado isso e espero que alguém consiga reverter essa desinformação. Raríssimos, muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos nos lembrar que tem essa pesquisa da Associação Brasileira de Podcasters. Vamos nos lembrar que o Spotify, o uso do radinho no Spotify está crescendo pra caramba, já tem algumas centenas de pessoas acompanhando. O problema do Spotify é que os links não estão lá. Então, os links você tem que realmente ver no radinhodepilha.com, embora eu saiba que muito pouca gente vai ter tempo e disposição de ir atrás das referências. Mas, de qualquer maneira, você pode receber pelo WhatsApp, pelo Telegram, é só me perguntar como. E também, vamos divulgar o radinho, porque o radinho é mais ou menos que nem tofu, né? Não é todo mundo que gosta, mas é 100% orgânico. Um grande abraço e até amanhã.